Como está o mercado imobiliário na região?
Tivemos uma queda, tanto nas vendas e nos financiamentos do setor imobiliário, como nos imóveis novos, como nos imóveis usados. Essa queda vem sendo resultado da economia brasileira, da economia local, onde não estamos vendo o mesmo desempenho que tivemos no ano passado. A média retirada aí do site, tanto da Caixa Econômica como do Banco Central, é uma queda aí de aproximadamente 30% dos financiamentos. Por um lado, os investimentos do Minha Casa Minha Vida também têm gerado trabalho, têm gerado desenvolvimento, porém, aquela parcela da população que tem ali uma renda média, renda per capita, até aqueles que são tipo A, aqueles que têm uma renda já mais desenvolvida. Teve uma queda na compra, teve uma queda tanto nos imóveis novos como nos imóveis usados. Isso vem causando aí uma queda nas vendas das casas, né? E, consequentemente, uma queda na contratação de pessoal. Onde não se vende imóveis novos, não se constrói em quantidade, porque o empresário vai saber que não vai ter a mesma saída que teve no ano anterior. Então, ele segura, espera o mercado dar uma reação, dar um retorno.
O que é que tem mais pesado para essa queda?
Uma das causas, Jota Maia, que tem causado a recessão econômica, principalmente no setor imobiliário, tem sido algumas atitudes, né, do governo federal, através da Caixa Econômica, que é o banco que mais financia imóveis hoje no Brasil, que foi a redução do valor do financiamento. Um exemplo, antes que financiava 80%, passou a financiar 70%. A taxa também, taxa Selic, ele vem influenciar diretamente na taxa do valor do financiamento e ela subiu nos últimos anos. Então, algumas pessoas elas preferem esperar a baixa da taxa, o aumento da porcentagem do financiamento, atitudes do governo federal que vão interferir diretamente no setor econômico local e regional.
O que o mercado tem feito para atrair os interessados em imóveis?
Para responder essa pergunta, Jota, eu costumo fazer uma comparação. Nos outros mercados, geralmente, quando a procura baixa, o valor aumenta. No mercado imobiliário, não é assim. Quando se baixa a procura da população, a procura dos clientes, né, que atrás dos imóveis, tanto os novos como os imóveis usados, geralmente se baixa também o valor do imóvel. Até porque, se a capacidade econômica de adquirir uma residência, um imóvel, ela reduz, o construtor, o empresário do ramo imobiliário, ele consequentemente vai baixar o valor do imóvel, vai reduzir sua margem de lucro, vai reduzir o seu valor econômico rotativo no mercado e, consequentemente, vai reduzir também o número de construções.
Qual o primeiro passo para quem quer financiar um imóvel usado?
Primeiro passo, Jota Maia, é a pessoa ter um planejamento financeiro aonde leve ao banco a aprovar o seu crédito para o financiamento. Isso se dá com um bom score, com um nome limpo, com uma boa declaração de imposto de renda, com a compra no banco onde ele vai financiar, no caso, ter um bom relacionamento, um exemplo, com a Caixa Econômica Federal. Isso tudo vai levar com que o financiamento seja aprovado e a sua composição financeira, composição de crédito, venha a levar a pessoa a ter uma parcela acessível, uma entrada acessível e concretizar o sonho da casa própria.
Yuri, qual a diferença entre financiar um imóvel novo e usado no procedimento?
A principal diferença entre financiar um imóvel novo e um imóvel usado, Jota Maia, vai se dar principalmente pelo modo do financiamento. A Caixa Econômica, por exemplo, existe aquisição de terreno e construção, onde aquele imóvel novo, ele ainda vai ser construído, vai adquirir o terreno e vai ser construído, tudo acompanhado pela Caixa Econômica Federal, acompanhado pelos responsáveis técnicos, pela empresa que vai estar executando aquela obra. E o imóvel novo pronto, que praticamente vai ser a mesma modalidade do que o imóvel usado pronto. Né? Então a principal diferença é essa, vai ter uma diferença ali pouca nas taxas.
Como fazer? E o que é necessário para financiar? Busca quem primeiro? Deve ir na agência ou buscar um correspondente bancário?
Adquirir um imóvel novo é sempre uma realização de um sonho, um planejamento, muitas vezes, que a pessoa vem ali durante boa parte de sua vida planejando, sonhando. Então, geralmente ela vai procurar por indicação alguma pessoa que já fez o financiamento e vai indicar um técnico, uma empresa, ou construtora, ou correspondente bancário, ou diretamente a Caixa Econômica para fazer um financiamento lá, diretamente na agência. Um corretor de imóveis que também faz financiamento, indica a empresa onde vai comprar, adquirir esse imóvel. A gente recomenda que sempre vá naquelas pessoas que dão confiança, né, que já estão no mercado, para que não venha a cair nenhum tipo de golpe, fornecer os seus dados pessoais para qualquer pessoa e procurar também diretamente o banco de sua preferência.
Eu quero financiar. O que eu faço? Qual o caminho? Não sou CLT, não tenho carteira assinada. Como eu comprovo a renda?
Aquele cidadão, J. Maia, que não tem a carteira assinada, não tem um tipo de comprovação direto, né, de vínculo empregatício, ele precisa declarar imposto de renda. Porque os meios legais para que você comprove que tem a capacidade econômica de cumprir com aquele financiamento, de cumprir com aquelas parcelas que vem dar uma segurança ao banco. É necessário ter um planejamento financeiro construído muitas vezes com aqueles técnicos que estão na área. Eu estou à disposição da população para tirar esse tipo de dúvida. Muitos correspondentes bancários, muitos corretores também estão à disposição para que venham dar essa dica e a pessoa venha declarar ali uma renda familiar através de sua empresa, através do seu profissionalismo autônomo e venha conseguir comprovar das formas legais a sua composição de renda e o banco venha aceitar e a pessoa venha conseguir realizar o sonho da casa própria.
Como financiar um imóvel usado? Por exemplo, o imóvel custa 300 mil reais. A pessoa tem 50 mil de FGTS. Ela quer usar como entrada e dividir os 250 mil. É possível?
O banco ele não financia 100% do seu imóvel, né, do valor do imóvel. Se a pessoa, nesse exemplo que você citou, tem os 50 mil de FGTS, o banco aceita que esse FGTS venha a ser utilizado como valor da entrada. E o restante, ela vai pagar ali na quantidade de anos, que sua simulação pode dizer, vai ficar em média aí R$ 2.000, mil e pouco da parcela. Essa parcela pode ser regressiva, pode vir diminuindo a partir dos anos a pessoa que vai escolher, ou pode ser uma parcela fixa, onde vai ser inicialmente um valor menor. Tudo de acordo com os anseios da população, do consumidor, de acordo com a sua realidade, vai ser analisado.